Olá, eu me chamo Eduardo Flores, sou membro do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade e sou também professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. Eu estou gravando esse podcast em resposta a um convite do caríssimo amigo Roque Muniz, da ANSEP, em que ele me pediu para compartilhar um pouquinho das minhas experiências em sala de aula com os alunos, sobretudo no aspecto previdenciário. Se eu tenho percebido que os alunos têm despertado interesse por essa temática e têm demonstrado algum tipo de afeição pelas discussões que envolvem, sobretudo pelo fato de eu ser professor do Departamento de Contabilidade Atuária na USP e também dar aula no curso de Ciências Atuariais. Então, eu vou, nos próximos minutos, tentar trazer um pouquinho aqui da minha experiência de sala de aula. Obviamente que são experiências observacionais, né? Elas não estão relatadas aí em nenhuma pesquisa acadêmica e nenhum artigo de cunho científico, mas são pesquisas, como poderiam ser ditas, né, news from the front, né, notícias de quem está no front do dia a dia, lidando com os alunos, interagindo com esses que vão ser os nossos futuros atuários, futuros contadores, economistas, administradores, e que vão, de uma maneira muito, muito objetiva, lidar com as empresas, as instituições previdenciárias de uma forma direta, né? E o que eu tenho percebido nos últimos 4 anos, mais ou menos, é uma ascendente, um crescente interesse sobre aspectos de natureza previdenciária, tá? E várias são as matizes, né? Várias são as razões ou as definições, as distinções ali que levariam os estudantes a buscar. Os alunos, por exemplo, com quem eu lido, com os que eu lido, né? Geralmente me perguntam muito sobre o aspecto da aposentadoria, né? É interessante que logo depois da reforma previdenciária e outros atributos que aconteceram nos últimos anos que vieram a despertar nos indivíduos uma percepção maior, digamos assim, de que a aposentadoria ela é sobretudo uma responsabilidade do indivíduo, né? E que essa responsabilidade, ao ser outorgado por uma instituição maior, ela pode não se concretizar da forma com que esse indivíduo queira, tem demonstrado que o caminho previdenciário é uma alternativa absolutamente válida e talvez o caminho mais natural, digamos assim, para alguém que pensa lá por volta dos seus 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, né, angariar a posição de aposentadoria, mantendo uma capacidade de consumo mais ou menos próxima ali daquela quando esse indivíduo estava com a vida economicamente ativa, né? Então, há um interesse muito grande dos alunos, especialmente alunos que não são do curso de atuária, em entender as distinções entre uma entidade fechada de previdência complementar e uma entidade aberta de previdência complementar. Como, por exemplo, são os diferentes modelos previdenciários que permitam com que o indivíduo alcance a aposentadoria num determinado momento da sua vida, né? E é muito interessante porque esse movimento ele vem muito acompanhado, quase com uma percepção bastante, digamos assim, bem desenvolvida do conceito de finanças pessoais, né? A educação financeira ela passa por vários alicerces, né? Um dos alicerces da educação financeira é, sem dúvida nenhuma, a formação de poupança e formação de reservas, de sorte que essas reservas possam ser utilizadas em momentos-chave, determinantes, para que o indivíduo concretize ali os seus planos de vida e também possa enfrentar as diferentes idades biológicas, né, os diferentes contextos ali do envelhecimento. E isso, à medida que os alunos eles começam a perceber que existe uma dinâmica que envolve um planejamento pessoal, um planejamento financeiro, que isso precisa ser observado de uma forma bastante séria e levado muito a sério por parte dos estudantes, eles vêm, trazem isso nas salas de aula, pelo menos nas disciplinas que eu ministro, eu estou vinculado às disciplinas de mercado financeiro, mercado securitário, né? E em alguma medida isso tudo passa por entidades previdenciárias, eles trazem questionamentos com relação a como poderiam, por exemplo, organizar a sua rotina financeira para angariar, para lograr êxito, né, no processo de aposentadoria. Então, esse é uma das razões interessantes que tem surgido, né? E mais nos últimos anos, a gente tem verificado também uma tendência grande por parte dos nossos alunos de buscarem caminhos alternativos em termos de carreira. O que eu digo com caminhos alternativos em termos de carreira, né? Antigamente era muito usual, pelo menos mais usual, que alguém saísse do curso de graduação, entrasse numa grande companhia, passasse um bom tempo nessa grande companhia, eventualmente até se aposentasse por ela, e em algum ou outro caso, o indivíduo saía, né, o profissional se desvencilhava dessa empresa e abria, em algumas ocasiões, o seu próprio negócio, a sua própria atividade empreendedora, digamos assim, né? Então, o perfil dos alunos que nós verificamos, pelo menos na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária, onde eu estou lotado, tem tido algumas variações bastante interessantes de serem pensadas, né? Eu vejo muitos alunos, né, que não se interessam necessariamente assim que egressarem da universidade, saírem da universidade, em entrar numa grande empresa. Eles se interessam muito mais em abrir o seu próprio negócio, em trabalhar numa startup ou trabalhar em alguma companhia que está iniciando as suas atividades, na esperança de que aquilo possa alinhar várias intenções da sua própria vida particular, digamos assim, com as suas necessidades financeiras. Ou seja, não tem sido mais aquele caminho tradicional de 15, 20, 30 anos atrás, em que nós verificávamos o grande sonho de se trabalhar numa multinacional e se aposentar por ela. Então, dentro desse contexto, eu tenho enxergado que os alunos, eles têm se preocupado em que, ainda que optem por uma carreira alternativa, por uma carreira, vamos dizer assim, mais heterodoxa comparada aos padrões mais tradicionais, que eles tenham a segurança de que lá na frente, né, quando atingirem ali a idade de aposentadoria, que eles possam ter algum tipo de rendimento que lhes garanta uma condição de vida dentro daquilo que eles haviam previsto, né, daquilo que eles gostariam de ter, de encontrar do ponto de vista econômico-financeiro. Então, esse é um ponto interessante, que é o aspecto da aposentadoria. Isso sempre traz questionamentos por parte dos estudantes. Um segundo tema interessante que me vem aqui para comentar é com relação à própria gênese de uma entidade securitária, mais especificamente à própria estrutura de uma entidade previdenciária, né? Os atuários, obviamente, se interessam muito pelas entidades previdenciárias, porque faz parte do rol de opções que eles têm para seguir como carreira, ou até mesmo como objeto de estudo, para aqueles que decidem fazer pós-graduação, na figura do mestrado, do doutorado, né? Mas geralmente eu percebo um certo ritmo dos atuários muito mais focado na questão do passivo atuarial, né? Eles estão mais interessados em como eles podem tarifar, por exemplo, um produto, como que eles podem eventualmente fazer cálculos previdenciários que possam dar a clara dimensão, ou a correta dimensão, digamos assim, de quais são as obrigações que a entidade previdenciária vai ter que cumprir para garantir para os seus beneficiários os estímulos, né, e os benefícios que ela se comprometeu nos diferentes planos que eventualmente negociou via mercado, ou eventualmente negociou via a entidade, digamos assim, patrocinadora, a qual mantém um fundo, por exemplo, fechado de previdência. Agora, é interessante pensar que alunos de outras áreas, né, alunos de contabilidade, alunos de economia, alunos de administração, talvez por não terem, digamos assim, o cacoete atuarial, né, estatístico, para olhar para aquela instituição e pensá-la como sendo um pool, digamos assim, de probabilidades, né, um conjunto de probabilidades, muitas vezes se interessam pelo outro lado do balanço, né, que é o lado dos ativos garantidores. Então, quando a gente fala, por exemplo, das resoluções que vinciliam a discussão sobre quais são os ativos em potencial, né, que uma entidade previdenciária pode alocar recursos, como é que isso pode ser feito, quais são as resoluções que organizam esse tipo de alocação de capital, esses alunos se interessam muito, sobretudo quando já estudaram, por exemplo, teoria dos portfólios, gestão de ativos, né, e que esses ativos possam ser, de uma certa maneira, geridos, só que, no caso das entidades previdenciários, nós sabemos bem que esses ativos não podem ser geridos com o mesmo volume de graus de liberdade que seriam geridos, por exemplo, num fundo de investimento livre, né? Num fundo de investimento multimercado, por exemplo. A gente sabe que expressiva parte dos ativos garantidores de uma entidade previdenciária estão vinculados ou estão associados ali à figura de títulos públicos. Então, estudantes que tiveram um treinamento de que montar uma carteira de investimentos é sempre buscar o maior retorno possível vis-à-vis as alternativas que se têm disponíveis no mercado, quando eles olham para uma entidade previdenciária, causa uma certa estranheza e um interesse grande, né, em buscarem conhecer um pouco melhor essas organizações, ao saberem que elas possuem travas em que elas nas modalidades de investimentos que elas podem alocar os seus ativos. Então, esse também é um ponto muito muito interessante, né? Então, essas duas abordagens têm sido basicamente recorrentes do ponto de vista da sala de aula, né? A questão da aposentadoria e o interesse de como funciona a própria dinâmica do modelo de negócio de uma entidade previdenciária têm sido assuntos que têm trazido para a gente sempre uma oportunidade de conversa com os alunos, uma oportunidade de apresentar para eles o funcionamento melhor de uma entidade previdenciária. e ao mesmo tempo angariar não só profissionais, mas também incutir na cabeça desses estudantes, né, a importância e a relevância que esse setor tem para a economia como um todo, mas sobretudo a relevância que esse segmento tem para a própria organização da vida financeira desses estudantes, que quando forem se aposentar, provavelmente vão ter que lidar com esse tipo de discussão, vão ter que ter algum fundo de pensão que faça justo, digamos assim, né, ao complemento das suas aposentadorias. Então, basicamente, esses são os pontos que eu gostaria de reiterar. Agradeço uma vez mais pelo convite da ANSEP e fico à disposição para novas interações com esse público tão qualificado. Muito obrigado.